Com a anuência de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, vamos dar início à cerimónia de tomada de posse da Secretária-Geral da Assembleia da República, Anabela Leitão Cabral Ferreira, nomeada nos termos do disposto no número 1 do artigo 23º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, de 10 de setembro de 2024. Obtido parecer favorável do Conselho de Administração. Para constar, se lavrou o respectivo termo de posse, que vai ser assinado pela empossada Anabela Leitão Cabral Ferreira e por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, na qualidade de empossante.
Solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Vai usar da palavra a Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, Anabela Leitão Cabral Ferreira.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, Excelência, permita-me que a primeira palavra que vou dirigir não tenha diretamente a ver com esta cerimónia, mas não posso deixar de expressar, enfim, a minha consternação e pesar pelas vidas que se perderam nos incêndios que deflagram no nosso país, pelos 7 vidas que se perderam, pelos 40 feridos, pelas perdas materiais e humanas. Fica aqui este registro, efetivamente, de pesar e de consternação. Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelência, permita-me que publicamente transmita a enorme honra que para mim representa o convite que me formulou. E é uma honra pela relevância institucional do cargo, mas também por advir de alguém por quem tenho o maior respeito e consideração. Para mim, desde há muito, exemplo de integridade e do que deve ser o serviço público. Muito obrigada pela confiança que deposita em mim, tudo farei para a merecer. Agradecimento que alargo ao Conselho de Administração que votou por unanimidade a proposta de Vossa Excelência. Queiram Vossas Excelências querer que assuma aqui hoje o compromisso de desenvolver a missão que me é confiada com profissionalismo, empenho, lealdade e cooperação. Cumprimento a excelentíssima senhora Presidente do Tribunal Administrativo, Juíza Conselheiro Dulce Neto, que aqui está, os meus cumprimentos, senhora Presidente. Cumprimento o excelentíssimo senhor Diretor-Geral do Tribunal de Contas, Juíza Conselheiro José Oliveira Costa. Cumprimento a excelentíssima senhora Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a minha casa, a senhora Juíza Desembargadora Guilhermina Freitas. Cumprimento a excelentíssima senhora Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, a senhora Juíza Desembargadora Catarina Almeida e Sousa, senhores juízes conselheiros, senhoras e senhores juízes desembargadores, senhoras e senhores juízes, senhores procuradores gerais adjuntos. A todos agradeço a presença, que considero uma distinção institucional, mas também pessoal, que muito me sensibiliza. Senhores líderes dos grupos parlamentares, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pela presença. Excelentíssimo Senhor Brigadeiro-General Francisco Ferreira Duarte, em representação do Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Senhoras e senhores deputados, a todos cumprimento, manifestando a honra que sinto ao iniciar hoje funções nesta que é a Casa da Democracia. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacau. Cumprimento o Sr. Deputado José Luís Carneiro e o Sr. Dr. Eduardo Cabrita, a quem agradeço a presença e as condições exemplares que sempre me proporcionaram para, enquanto Inspetora-Geral da Inspeção-Geral da Administração Interna, desenvolver a missão que me foi competida com autonomia, sem interferências e, em todos os casos, ouvindo de Vossas Excelências palavras de incentivo que muito me motivaram. Foi uma honra poder servir o país nas funções que me confiaram. Deixo aqui o meu profundo agradecimento. Saúdo e agradeço a presença do Sr. Secretário-Geral Adjunto do Sistema de Segurança Interna, Dr. Manuel Silva Vieira, do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, e dos Srs. E Srs. Secretários-Gerais e Presidentes. Cumprimento o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Veloso, do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente Luís Carrilho, do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro-General Duarte Costa, e permita-me aqui uma palavra de especial reconhecimento pelo facto de todos percebermos, enfim, os momentos muito difíceis que neste momento se estão a viver no país e, apesar disso, Vossa Excelência me ter honrado e nos ter honrado a todos com a sua presença. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Vice-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Engenheira Ana Tomás, o Sr. Inspetor da Guarda, Tenente-General Ribeiro Colão, e o Sr. Inspetor Nacional da PSP, Superintendente Fiães Fernandes. É sensibilizada que vejo aqui presentes os dirigentes do universo da administração interna com quem tive a honra de servir. Também os eméritos comandantes-gerais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública decidiram acompanhar-me neste relevante momento da minha vida. Cumprimento reconhecida os eméritos comandantes-gerais da GNR, Tenente-General Santos Correia, Tenente-General Rui Clero, aqui na dupla qualidade de Chefe de Gabinete de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, e o Sr. Tenente-General Botalho Miguel. Cumprimento muito grata o emérito Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Luís Farinha. Confesso que, ao vê-los aqui todos, tive por momentos breves um receio. E pensei, bom, querem ter mesmo a certeza de que me vou embora. Mas sei que não. A todos agradeço por, com o inestimável contributo de Vossas Excelências, ter sido possível desenvolver uma relação de respeito e consideração mútuos. Muito obrigada pela permanente disponibilidade para o diálogo e para o serviço público. Cumprimento todos os dirigentes e funcionários da Assembleia da República com quem irei, a partir de hoje, ter o enorme gosto de trabalhar. Cumprimento a Sra. Subinspetora-Geral da Administração Interna, a Sra. Juíza de Direito Alexandra Costa Gomes. Saúdo todos os inspetores, dirigentes e trabalhadores aqui presentes. É com emoção que os vejo aqui hoje, como sempre estiveram ao meu lado. É com emoção que sigo o meu caminho, que neste momento diverge do vosso. Sabem bem, porque muitas vezes me ouviram dizê-lo, que uma instituição é um ecossistema em que todos precisamos de todos. A vossa presença significa que fomos um ecossistema conseguido, um ecossistema com sucesso. Continuam aqui, ao meu lado. Não teríamos conseguido uns sem os outros. Fica um enorme reconhecimento, gratidão e amizade. Cumprimento os meus amigos, os melhores amigos que alguém pode desejar ter, sempre presentes com palavras e atitudes de incentivo e carinho. À minha família, pelos sonhos, pelos objetivos conseguidos, pelo que vivemos lado a lado, pelo equilíbrio e felicidade que me trazem. Sinto-me realmente privilegiada por vos ter aqui todos hoje, um sentido, muito sentido, bem-ajam. Uma palavra muito especial para os senhores secretário-geral Dr. Albino Azevedo Soares, meu estimado professor na Faculdade de Direito de Coimbra, e para o adjunto do secretário-geral Dr. Rui Costa, que hoje cessam funções, deixando aqui uma marca de competência, credibilidade e sabedoria. A partilha do conhecimento e experiência de que, por forma inexcedivelmente colaborativa e gentil, fui beneficiária, são bem demonstrativas das qualidades institucionais e humanas que detêm. Muito obrigada. Venho do mundo dos garantes da segurança e que são necessariamente os garantes da liberdade. E esse é um serviço de grande relevância social. Sabemos que não há liberdade sem segurança. E a segurança é a condição de exercício da liberdade e da plena vida em democracia. Por isso, nesse mundo, quantas vezes nos deparamos com zonas de tensão entre a necessidade de manter ou repor a ordem pública e a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Temos de convir que não é um exercício fácil. E é por isso, e porque fazem diariamente, que gostaria de aqui, neste momento, prestar pública homenagem aos homens e mulheres que servem nas forças de segurança, na sua grande maioria, com abnegação, sentido de missão, coragem e, se preciso for, com a dávida da própria vida. Que nunca lhes falte o reconhecimento. Já a genética da Assembleia da República permite e até exige uma especial configuração dos ideais de tolerância, liberdade de opinião, liberdade de expressão e liberdade de ação. A tolerância, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, é um valor incontornável nesta Casa da Democracia e das Liberdades. A tolerância é aceitar o que se pode condenar, é deixar fazer o que se pode impedir ou combater. Trata-se do que Ricard designou por reconhecimento do direito à existência da diferença e o direito do exercício da sua livre expressão. A verdadeira tolerância é ativa e dialogante, não se baseia na nossa importância ou incapacidade de obrigar o outro a assumir as nossas convicções, mas sobre a autonomia da sua pessoa. É proativa, protetora de direitos e interesses não conformes com a norma vigente, dando espaço para a expressão da individualidade. Somos tolerantes quando, apesar de considerarmos que temos ideias mais válidas que os outros, aceitamos que esses têm todo o direito de exprimir as suas. É esse respeito pelas ideias dos outros, e esse respeito pelas ideias dos outros não significa naturalmente que alteremos as nossas convicções. Seguindo aqui Levinas, deixa de ter validade a máxima, a minha liberdade termina quando começa a dos outros, sendo substituída por a minha liberdade é garantida pela liberdade dos outros. Naturalmente que não significante que a tolerância se estenda ao eticamente intolerável. O intolerável deve ser sempre enquadrado no espaço e no tempo. A escravatura e a colonização foram toleradas e hoje não o são, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito dos povos à autodeterminação. A destruição da nossa casa, do nosso planeta, é hoje combatida. A mutilação genital infantil e feminina não é aceitável nos nossos tempos. Há hoje consenso no repúdio pela corrupção enquanto patologia que corrói a sociedade, degenera a democracia e a cidadania. O racismo é hoje olhado como violador dos mais elementares direitos humanos. O âmbito de aplicação e os limites da tolerância são redefinidos ciclicamente, resultando desta dinâmica o aperfeiçoamento ético das sociedades. Mas há que ter presente que a ética é frágil e recomeça em cada ser humano. Com Karl Popper, diria que o conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que sabemos hoje, ou por outra, que aquilo que sabemos amanhã é algo que desconhecemos hoje. E isso pode mudar as verdades. A democracia é uma estrutura de coesão social através de onde emerge a própria ideia de participação, a afirmação de uma cultura política definida em torno da igualdade e da liberdade. E a liberdade, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros convidados, a liberdade não vem com a idade, nem com o tempo, nem com o dinheiro, nem com o poder. A liberdade vem de cada um de nós, de como interagimos uns com os outros e de como nos governamos. Esta casa, a casa da democracia, tem de nos inspirar e certamente inspira. Esta casa tem que nos dar esperança, mas também confiança. Esperança de que hoje nós e amanhã outros virão e continuarão este caminho de liberdade e de solidariedade. A esperança não pode esconder o desejo de criação de uma sociedade melhor, bem diferente daquela que recebemos do antigo regime. Continuamos, por isso, a ter necessidade de afirmar e de lutar por uma sociedade e por instituições mais livres, justas e democráticas. Ideais que temos que reafirmar todos os dias. É essa a nossa responsabilidade uns para com os outros e para com as gerações vindouras, na certeza de que o que fazemos e como o fazemos faz a diferença. Tocqueville afirmou que entre as nações democráticas, cada nova geração é um novo povo. E é um novo povo. Não se pode presumir que a democracia, uma vez estabelecida, superará quaisquer turbulências económicas, políticas e sociais, se uma nova geração não assumir isso como sua responsabilidade. Como afirmou em 1964 Konrad Adenauer, um dos fundadores da Constituição alemã, que tanto nos inspirou, e primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, a democracia deve ser vivida. Na democracia, cada cidadão deve ter o sentimento e a consciência de que é co-patrocinador do Estado. Na democracia parlamentar, cada cidadão deve sentir-se comprometido com o seu Estado. Ele ou ela deve reconhecer e saber que existe um interesse comum que deve ser levado em conta e isso é feito no seu próprio interesse. A esta Casa foi conferida a inspiradora tarefa e responsabilidade de preparar o futuro. E tudo isso não podem ser proclamações vãs, têm que ser vividas. Trago à colação, Sr. Presidente, os ideais da tolerância, liberdade, ética, cidadania e democracia, porque acredito neles e porque irei conduzir as minhas funções tendo-os sempre presentes. Trabalharei com convicção, esperança e confiança em nós mesmos e no compromisso uns para com os outros, na convicção de que a liderança nunca se exerce pelo autoritarismo, mas sempre pela proximidade e atenção. Não sou de todo uma burocrata, mas sou institucionalista. Acredito nas instituições e no relevante papel que assumem na vida democrática. E é por isso, ciente das responsabilidades que assumo, que me comprometo a tudo fazer para aperfeiçoar as estruturas logísticas e os serviços de apoio no desempenho das funções das senhoras e senhores deputados. A minha primeira aposta, o meu maior empenho, vai no sentido de colaborar na promoção da proximidade e transparência na relação entre os cidadãos e esta que é a Casa da Democracia e do Povo. Este desígnio materializa-se fundamentalmente em três vertentes. A primeira, através de uma comunicação que leve a Assembleia da República até à comunidade. O trabalho que aqui se desenvolve é notável. É muito importante que se transmita o conhecimento sobre esse trabalho. A segunda, através da existência de espaços físicos disponíveis e dignos. Os cidadãos esperam daqueles que aqui os representam transparência e abertura. E isso apenas será obtido pela proximidade entre eleitores e eleitos. Para tanto, têm as senhoras e os senhores deputados que dispor de condições logísticas e tecnológicas para poderem contactar e serem contactados pelos cidadãos. Fica aqui o meu compromisso de que, em cada círculo eleitoral, as senhoras e os senhores deputados venham a dispor de espaços adequados, condignos e devidamente equipados para permitirem esse contacto de proximidade. A terceira, através da inovação tecnológica. A tecnologia não é naturalmente um fim em si. É também ela um meio de chegar ao cidadão, de melhor se materializar o serviço público que aqui se presta. É tempo de progredir, de evoluir. É o tempo de utilizar todas as potencialidades que nos são dadas através da inteligência artificial, permitindo significativos ganhos de produtividade, criatividade e eficiência. Aqui chegados, a um momento em que termina um ciclo e com muito entusiasmo começa o outro, permitam fazer-me acompanhar de Raul Brandão, quando afirmava que a vida está tão feita adiante de nós como atrás de nós. Está tão feita no passado como no futuro. Se o futuro ainda não existe, o passado já não existe. E tudo isso se conjuga. Fica aqui o meu compromisso de que irei exercer as funções em que sou hoje investida com determinação, solidariedade, respeito e ambição, assumindo objetivos claros e regras simples. Todos temos o nosso papel. Todos estaremos lá quando for preciso. Sempre com um objetivo: prestar um serviço público de excelência, disse.
Vai usar da palavra a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
As minhas primeiras palavras também são para, com a devida vénia, subscrever e acompanhar as palavras da Senhora Secretária-Geral quanto à manifestação de consternação por aquilo que tem sido a situação que estamos a viver no nosso país e prestar homenagem também a todos os que perderam a sua vida na defesa dos seus bens ou naquilo que é a defesa do nosso bem comum. Portanto, aqui também já tive a oportunidade de fazer essa referência ontem e faço hoje aqui também novamente. Senhor Secretário-Geral, Senhor Dr. Albino de Azevedo Soares, permita-me que neste dia reúne em si todos os cumprimentos, nomeadamente os que são devidos às senhoras e senhores deputados aqui presentes, e a todos os senhores convidadas e distintos convidados. A minha primeira palavra é precisamente para si. Sou testemunha, nestes quase 6 meses de convivência institucional, da competência, da diligência e da entrega pessoal com que exerceu e exerce as suas funções. Não posso deixar, por isso, no dia em que cessa estas funções, de agradecer-lhe em nome da Assembleia da República por esta década de serviço ao país e à democracia. Muito obrigado. Cumprimento, em segundo lugar... Cumprimento, em segundo lugar, a Sra. Secretária-Geral, que hoje toma posse, a Sra. Doutora Anabela Cabral Ferreira. Como foi patente na sua intervenção de há pouco, são grandes as esperanças que em si depositamos, como grandes são as tarefas que, juntos, temos por diante. Vivemos tempos desafiantes para o regime democrático. As instituições e as práticas que tomávamos por garantidas estão hoje, um pouco por todo o mundo, sob teste. E também nós, titulares de cargos públicos, estamos a ser testados. Se estamos à altura das nossas funções, se sabemos ler a realidade e responder-lhe com sensatez, se conhecemos as vidas das pessoas e os seus problemas, se sabemos falar para todos. Temos em mãos uma tarefa grande e nobre. Não se trata apenas de defender a democracia como se ela fosse uma fortificação ou um projeto já acabado que agora é preciso proteger. Trata-se, sim, de construir a democracia. E isso faz todos os dias. Sem belicismos, sem dramas, sem parangonas, discreta, mas de forma decidida. A vida democrática não se faz numa trincheira. Cumpre-se em campo aberto, na praça comum, com serenidade, transparência, diálogo e respeito. Cumpre-se quando defendemos a liberdade de expressão, nomeadamente dos senhores deputados e senhoras deputadas. Quando criamos condições para a dialética parlamentar saudável. Quando vemos uma discordância leal transformar-se num consenso para que as políticas, as boas práticas, sim também as políticas orçamentais, sigam em frente. Faz-se quando recordamos que o Parlamento é a casa da democracia, a casa de todos os cidadãos. Minhas senhoras e meus senhores, assumi desde o início do meu mandato o compromisso de trabalhar para aproximar o Parlamento dos eleitores, porque sei que é preciso. Conheço as críticas que se repetem em tantas conversas, em tantas casas. Que somos uma casta à parte, que nos entretemos com superficialidades sem tocar a substância das coisas, que desconhecemos a realidade do país, que vivemos na bolha. Um processo antigo e conhecido. A distância faz crescer o rumor alimenta a desconfiança e a desconfiança transforma-se em desilusão. É assim que tantos dos nossos compatriotas passam para a abstenção e para a desistência cívica. Não pode ser. Não pode ser. Quando, há poucos meses, retiramos as grades que circundavam a Assembleia, quisemos dar um sinal à sociedade de que o Parlamento era uma casa aberta. É preciso aprofundar, Sra. Secretária-Geral, o sentido desse sinal. Peço-lhe por isso, Sra. Secretária-Geral, que nos ajude a abrir cada vez mais o Parlamento às pessoas com ações simples, mas que podem fazer a diferença. Por exemplo, criando condições para que a Assembleia da República seja visitável aos fins de semana. Queremos que mais pessoas possam conhecer esta casa de todos e saber o que aqui se faz. Faz todo sentido que possam fazer aos fins de semana, na altura em que têm mais tempo para o fazer, com as suas famílias, com os seus amigos, na altura em que, mesmo morando longe, podem vir a Lisboa conhecer a casa de todos os cidadãos. Mas não basta que o Parlamento se abra. Também é preciso, como referiu, que se aproxime do território como um todo. Por isso, pretendemos criar o Dia do Município na Assembleia da República. Um dia para que os vários concelhos do país possam vir a São Bento, conhecer o Parlamento, mas sobretudo mostrar aquilo que fazem de melhor. A sua cultura, a gastronomia, a atividade económica e as suas empresas. Ao mesmo tempo, aplicando o princípio da reciprocidade, que deve estar sempre presente nas nossas ações, queremos que a Assembleia da República possa visitar o território, utilizando as valências do nosso centro interpretativo para melhor divulgar o trabalho parlamentar, reunindo com os deputados de cada distrito, com os autarcas, com as forças vivas das comunidades locais, para mostrarmos que a Assembleia da República não é a casa dos cenários e dos comentários, é a casa das políticas que, no concreto, afetam os portugueses. Estas são, Sra. Secretária-Geral, duas ideias que pretendemos concretizar, mas não esgotam tudo o que é preciso fazer. Conto, por isso, com o seu espírito de iniciativa e com a qualidade do seu olhar, que vem de fora do Parlamento, para ajudar o Parlamento a chegar melhor lá fora. Minhas senhoras e meus senhores, como sabem, fui eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. É aí, no Alto Minho, que fica a freguesia de Cristoval, concelho de Melgaço, que é a freguesia mais a norte de toda a lusofonia. Entre Cristoval e o Palácio de São Bento, há uma distância superior a 500 quilómetros. São 5 horas de caminho, mas há mais do que a distância física. Há uma distância de vivências e de horizontes que é preciso vencer. Há uma proximidade que é preciso reaver. Temos de chamar as pessoas para a causa da vida cívica e democrática. Temos de fortalecer os laços de confiança entre eleitores e eleitos, temos de reencontrar uma visão partilhada do bem comum. Senhora Secretária-Geral, o trabalho que nos espera é muito e é entusiasmante. Conto consigo para que estas iniciativas não se fiquem por uma promessa sem tempo, mas que possam tornar-se realidade tão rapidamente quanto possível. Conheço a Senhora Secretária-Geral há cerca de 20 anos. E conheço desde essa altura a nobreza do seu caráter, a elevada competência do seu trabalho e o exemplar sentido de missão que a guia na devoção à causa pública. Sei que também aqui dignificará as elevadas funções que vai exercer e que será mais um contributo para o reforço do prestígio da Assembleia da República, pedra angular da nossa democracia. Bem-vinda, pois, à Assembleia da República, à Casa da Democracia, à Casa de todos nós. Muito obrigado.